Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 16 de maio de 2025. Olha o Assunto Federal chegando na área, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O último balanço do INSS mostra que até às 17 horas desta quinta-feira, segundo dia de consultas, quase 2 milhões de usuários verificaram que não possuem descontos ativos nos benefícios. Quanto às consultas específicas de descontos associativos, foram contabilizadas mais de 1 milhão de acessos. Desses, menos de 18 mil beneficiários autorizaram a manutenção dos descontos. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou nesta quinta-feira o balanço atualizado do segundo dia de consultas dos descontos realizados por entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Os dados foram fechados às 5 da tarde e mostram alto volume de acessos e movimentação dos beneficiários. Confira os principais números. Mais de 23 milhões e 500 mil acessos foram registrados na plataforma Meu INSS. Desses, 4 milhões e 300 mil acessaram especificamente a funcionalidade de consulta aos descontos. Segundo o governo, quase 2 milhões de usuários verificaram que não possuem descontos ativos. Quanto às consultas específicas de descontos associativos, foram contabilizadas mais de 1 milhão e 60 mil acessos. Desses, menos de 18 mil beneficiários autorizaram a manutenção dos descontos. Já mais de 1 milhão e 51 mil recusaram os descontos e solicitaram reembolso. Conforme informações do INSS, a maioria esmagadora das consultas, cerca de 92,7%, foi feita pelo aplicativo e site Meu INSS. Apenas 7,3% utilizaram a central de atendimento 135. Até o momento, 41 entidades foram contestadas pelos beneficiários, informou o balanço. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Outro assunto quente no radar de hoje é que foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil. O caso foi no Rio Grande do Sul, mas atenção, hein? O Ministério da Agricultura e Pecuária alerta que a doença não é transmitida pelo consumo da carne de aves e ovos. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta quinta-feira, dia 15, o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. O foco foi detectado em um matrizeiro de aves no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Apesar da confirmação, o governo reforça que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. Os produtos inspecionados continuam seguros para consumo e não há risco para a população que consome esses alimentos. A gripe aviária do tipo de alta patogenicidade já circula em diversas regiões do mundo desde 2006, como Ásia, África e Europa. No Brasil, este é o primeiro registro dentro do sistema de avicultura comercial. Segundo o Ministério, medidas de contenção e erradicação do foco já estão em andamento, conforme o Plano Nacional de Contingência, com o objetivo de proteger a produção, manter o abastecimento de alimentos e garantir a segurança alimentar. O Ministério também já comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal, os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e os parceiros comerciais internacionais. De acordo com o mapa, o registro de infecção humana é muito baixo e, quando ocorre, geralmente afeta profissionais com contato direto com aves doentes. O Brasil vem se preparando há décadas com monitoramento constante, vigilância em aves silvestres e treinamentos especializados para enfrentar situações como essa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
É muito importante o governo ressaltar isso, né? Que a gripe aviária não vai ter consequências para a pessoa que comer frango ou ovos, né? Até porque se come frango e ovos, até bem cozidos, né? Até por causa da salmonela e não por causa da gripe aviária, né? Ela pode passar, sim, para aves, outras aves, mamíferos e até seres humanos. Mas mesmo quando pega em ser humano, ela não passa. É raríssimo, assim, muito, muito, muito raríssimo passar de um ser humano para o outro, e aí é o que os cientistas chamam de não sustentável. Não vai contaminar. A ave pode contaminar um ser humano com a gripe aviária, mas esse não vai passar para muita gente. Se passar, é para um e é raríssimo, ou seja, vai ficar com ele a gripe. É preciso tomar cuidado? Claro, porque é vírus, né? Olha que curioso, sabe como é que chama o vírus? H5N1. Tem o nosso comunzinho que, né, pau come todo ano H1N1, aí pega um monte de gente com gripe, né? Mas esse das aves é o H5N1, né? E os sintomas iniciais são febre alta, tosse seguida de falta de ar e desconforto respiratório. Mas pode ficar tranquilo que é um caso lá no sul, já há providências sendo tomadas e, como o Gilson disse aí na matéria, né? Não passa através da carne, né? Você vai continuar comendo seu estrogonofezinho de frango, né? Quem gosta da patinha, né? A patinha ali, o pezinho, né? De galinha, né? Patinha, pezinho de galinha, né? Então, não vai passar para você não, porque naturalmente esses produtos de alimentação já vão estar cozidos. Vamos seguindo por aqui com o nosso giro de notícias. Olha, a partir de hoje, os trabalhadores já podem renegociar dívidas de empréstimo consignado com taxa de juros menor que a da dívida original. E caso tenham margem consignável, podem aumentar o valor do novo empréstimo. José Carlos Andrade.
A partir desta sexta-feira, dia 16, os trabalhadores formais que têm um empréstimo de consignado ou um crédito pessoal vão poder renegociar sua dívida utilizando a portabilidade para outra instituição financeira. A portabilidade permite que o trabalhador migre a sua dívida antiga para uma instituição financeira habilitada pelo programa que ofereça taxas de juros mais baixas. O trabalhador, porém, terá que procurar o banco, pois essa troca não poderá ser feita ainda pela carteira do trabalho digital. No dia 6 de junho, poderá ocorrer a troca de dívida de todos os empréstimos do crédito do trabalhador. A intenção é que o trabalhador possa reduzir a taxa de juros da sua dívida original e, caso tenha a margem consignável, aumentar o valor do novo empréstimo. Quando o trabalhador migra para o crédito do trabalhador, ele automaticamente quita a dívida antiga, fazendo um novo empréstimo. Todos os bancos habilitados têm a lista de todos os trabalhadores com CDC ou consignados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha, por falar em dinheiro, em economia, a gente já sabe que o Pix é o queridinho das formas de pagamento aqui no Brasil, né? Mas hoje saíram dados do Banco Central que confirmam o forte crescimento desse meio de pagamento no país. O uso do Pix cresceu 52% e respondeu por quase metade de todas as transações eletrônicas feitas no último trimestre. Stefânia Lima conta pra gente.
O Pix e os cartões foram os meios de pagamento mais usados no Brasil em 2024. É o que apontam dados das estatísticas de pagamentos de varejo de cartões disponível no portal de dados abertos do Banco Central. O levantamento não leva em conta o uso de dinheiro em espécie, apenas os dados de saques. O Pix foi o grande destaque, cresceu 52% no ano passado e respondeu por quase metade de todas as transações eletrônicas feitas no país no último trimestre. Cartões de crédito também aumentaram 11%, os pré-pagos quase 20% e os de débito 2,5%. No total, pagamentos com cartões cresceram quase 10% em 2024. Os dados mostram também que o telefone celular foi o canal de acesso mais utilizado para os pagamentos, quase 59 bilhões de operações realizadas em 2024. Em segundo lugar, veio o Internet Banking, com 7 bilhões e 300 milhões. Mesmo com o avanço digital, canais presenciais, como agências e postos tradicionais, terminais de autoatendimento ainda têm força. Eles representaram cerca de 45% do volume total movimentado em 2024. O cheque segue em queda, mas ainda é usado para valores altos, mais de 40 milhões de transações por trimestre. O valor médio de cada cheque no fim de 2024 era de R$ 4.500. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Os óbitos entre idosos acima de 80 anos caíram no Brasil em 2023. E o número de nascimentos segue em queda pelo quinto ano seguido. É a tendência de envelhecimento da população brasileira, né? E o número de divórcios também aumentou. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e refletem o impacto do fim da pandemia de Covid-19, de acordo com a pesquisa. Claudimário Carvalho.
O Brasil registrou queda de 5% nos óbitos em 2023, que deu um total de 1.430.000 mortes. A maior redução foi entre pessoas com 80 anos ou mais, com queda de 7,9% ou 38 mil óbitos a menos em relação a 2022. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e refletem o impacto do fim da pandemia de Covid-19. Entre os idosos em geral, com 60 anos ou mais, houve redução de 5,7% nos óbitos. Ainda assim, esse grupo representou 71% das mortes registradas no ano. O levantamento também apontou uma nova queda no número de nascimentos, a quinta consecutiva, com pouco mais de 2 milhões e 500 mil registros. Recuo de 0,7%. A maioria dos nascimentos foi de mães entre 25 a 29 anos. Cresceu, porém, a proporção de mães com 30 anos ou mais. O número de casamentos caiu 3%, mas os registros entre pessoas do mesmo sexo bateram um novo recorde, com mais de 11 mil uniões. Já os divórcios aumentaram quase 5%, num total de mais de 440 mil. Em média, o tempo entre o casamento e o divórcio foi de quase 14 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E se o assunto é casa própria, você também fica sabendo aqui no Giro de Notícias. O programa Minha Casa Minha Vida entregou mais 2.700 moradias. Lucília Araújo tem os detalhes.
Mais 2.713 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram autorizadas para contratação em 16 estados do país. A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 10 mil pessoas com a realização do sonho da casa própria. As unidades estão distribuídas entre as modalidades rural, entidades e FAR, esta última subsidiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial. Na modalidade rural, foram destinadas 1.137 casas para agricultores familiares e comunidades tradicionais. Os estados do Nordeste, como Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, concentram boa parte dessas moradias. A região Norte também foi contemplada, com unidades no Amazonas, Pará e Acre. No Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo receberam novas casas. Já no Centro-Oeste, o município de Leopoldo Bulhões, em Goiás, foi beneficiado. E no Sul, cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também receberam unidades habitacionais. Na modalidade FAR, 860 moradias vão para o Rio Grande do Sul, em cidades como Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio e São Leopoldo. E na modalidade entidades, mais 716 residências foram autorizadas, sendo 600 só na Bahia, em municípios como Alagoinhas e Feira de Santana. Desde 2023, mais de 174 mil unidades do Minha Casa Minha Vida já foram selecionadas só para o Nordeste. Interessados podem consultar detalhes da distribuição em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, uma nova portaria determina que o prontuário eletrônico da assistência social passe a ser integrado ao cadastro único. Dilson Santa Fé.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou nesta semana uma nova versão do prontuário eletrônico da assistência social. A ferramenta vai integrar o sistema diretamente ao Cadastro Único, com atualização em tempo real. Desenvolvido em parceria com a Dataprev, empresa que atua na ampliação de iniciativas de transformação digital dos serviços públicos, O novo prontuário será implantado em fase de testes e deve chegar a todos os CRAs do Brasil a partir de setembro. Entre as novidades estão a recuperação automática dos dados das famílias, visualização completa do histórico de atendimento e geração de relatórios para gestão e monitoramento. Segundo o governo federal, isso vai reduzir o tempo de atendimento e dar mais agilidade para os técnicos da rede SUAS, que é o Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social. Ainda segundo o governo, o novo sistema tem potencial para beneficiar mais de 240 mil profissionais em todo o país e milhares de famílias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E olha, ontem aconteceu uma coisa inédita que vai beneficiar muitas famílias nos próximos 2 anos. O Sistema Único de Saúde iniciou o tratamento mais caro do mundo em crianças com atrofia muscular espinhal, a AMI. Isso na rede pública, hein? Para se ter uma ideia, um tratamento com medicamento Zolgensma pode custar até 11 milhões de reais. Cruz credo. Vamos saber mais na reportagem aí de Natália Koslick.
O Zolgensma é um dos medicamentos mais caros do mundo. Usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AMI tipo 1, ele custa em média 7 milhões de reais. E pela primeira vez, a terapia começou a ser ofertada na rede pública de saúde. Foram realizadas nessa semana as primeiras infusões em hospitais de Brasília e de Recife, em Pernambuco. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala do impacto da inclusão desse tratamento no SUS.
A gente está acompanhando um momento histórico. O Brasil está entre os 6 únicos países do mundo que ofertam essa medicação, que é extremamente inovadora. Seria impossível para as famílias arcarem com esse custo. Passa a ser gratuito pelo Sistema Único de Saúde, porque às vezes uma família não consegue nem entrar na justiça, né? Então, você ter isso como uma política permanente, a pessoa não precisa judicializar, precisa de um advogado para pedir, só precisa de um médico competente, capacitado pelo Ministério da Saúde, qualificado, reconhecido, são sendo especializados, é um avanço muito grande.
O Zolgensma será ofertado no SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Para solicitar o tratamento, as famílias devem procurar um dos 36 serviços especializados em doenças raras do SUS. A expectativa do Ministério da Saúde é atender 137 pacientes em 2 anos. Atualmente, 15 pedidos já estão sendo encaminhados. A pediatra Janaína Monteiro Chaves, que acompanhou o procedimento no hospital em Brasília, explica como vai ser feito o acompanhamento da paciente.
Foi muito tranquila a infusão. Nesse primeiro mês, toda semana, a gente vai colher exames para saber como é que o organismo dela se comportou, né, aceitando a medicação. E a gente tem um grupo da neuromuscular que vai acompanhar aplicando testes, escalas motoras, para a gente saber se a gente não vai ter nenhuma progressão de doença, né, principalmente.
A AMI é uma doença neurológica rara e progressiva, que afeta os movimentos do corpo e também a respiração. Apesar de não ter cura, o medicamento pode estabilizar a progressão da doença e impactar a qualidade de vida desses pacientes, com avanços motores, como capacidade de engolir e mastigar. Milena Brito, mãe da bebê que recebeu a infusão do medicamento em Brasília, descobriu o diagnóstico de AMI 13 dias após o parto e não consegue conter a emoção de vislumbrar um futuro pela frente ao lado da filha.
A gente nunca perde a esperança como mãe, né? A gente recorreu por muito tempo na justiça e a gente conseguiu, de graça, ver a minha filha daqui pra frente, poder andar, caminhar. Falar, me chamar de mãe vai ser excelente, sabe? Ela poder sair comigo, ser minha melhor amiga, poder a gente conversar vai ser excelente.
Reportagem Natália Koslick.
O desmatamento no Brasil caiu 32,4% em 2024. Segundo o relatório do MAP Biomas Alerta, houve uma redução do desmatamento em 5 dos 6 biomas brasileiros. Vamos saber mais com a Stefânia Lima.
O desmatamento no Brasil caiu mais de 32% em 2024. É o que mostra o novo relatório anual do desmatamento, divulgado nesta quinta-feira pela iniciativa Map Biomas Alerta. Conforme os dados, houve redução do desmatamento em 5 dos 6 biomas brasileiros: Pantanal, Pampa, Cerrado, Amazônia e Caatinga. A única exceção foi a Mata Atlântica, que se manteve praticamente estável em comparação a 2023. O Pantanal liderou com a maior queda, 58,6%. Em seguida, vieram o Pampa, o Cerrado, a Amazônia e a Caatinga. Já a Mata Atlântica teve um pequeno aumento de 2%, puxado principalmente por eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram mais de 1 milhão e 200 mil hectares desmatados no ano passado, número ainda alto, mas com uma expressiva redução. Os alertas de desmatamento também caíram quase 27%. No ranking dos biomas com maior desmatamento, o Cerrado ainda aparece no topo. Mais da metade de toda a área desmatada no país em 2024 foi nessa região, especialmente no Mato Piba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Amazônia vem logo atrás, com pouco mais de 30% da área desmatada no país. Apesar disso, foi o menor índice registrado desde 2019, quando começou a série histórica. As formações savânicas típicas do Cerrado foram pelo segundo ano seguido o tipo de vegetação mais desmatado no Brasil. E tem mais, 2/3 das terras indígenas do país não registraram nenhum caso de desmatamento. Um dado que mostra a importância dessas áreas na preservação do meio ambiente. As unidades de conservação também registraram redução expressiva, queda de 42,5% no desmatamento em relação ao ano anterior. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Sexta-feira, muita gente aproveita o fim de semana para viajar e o Brasil tem se destacado cada vez mais no cenário internacional como destino turístico. Segundo o Ministério do Turismo, o país bateu recorde, recebeu 4 milhões e 400 mil visitantes estrangeiros entre janeiro e abril deste ano. Pra você ter uma ideia, essa quantidade de turistas encheria 56 Maracanãs. Stefânia Lima volta com essas informações.
O Brasil bateu recorde de entrada de turistas estrangeiros em 2025. Entre janeiro e abril, mais de 4 milhões e 400 mil visitantes internacionais chegaram ao país. Para se ter uma ideia, o número é equivalente a mais de 56 estádios do Maracanã completamente lotados. O levantamento é do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. De acordo com os dados federais, esse é o maior número já registrado no primeiro quadrimestre desde 1970. Só no mês de abril foram mais de 686 mil turistas, um aumento de 72% em relação a abril de 2024. Com o número recorde, o Brasil já superou 64% da meta do ano, de acordo com o Plano Nacional de Turismo, que prevê a vinda de quase 7 milhões de turistas. E já passou da metade da meta para 2027, que é de 8 milhões e 100 mil. A Argentina segue como o país que mais envia turistas ao Brasil. Foram mais de 2 milhões de argentinos no acumulado de janeiro a abril desse ano. Depois vem Chile e Estados Unidos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje eu que trago para você aqui a previsão do tempo para o fim de semana. Nossa produção consultou aqui no nosso oráculo, que é o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente traz os destaques, hein? Aqui na capital federal, o tempo continua frio, mínima de 15, máxima de 24 graus. Mesmo com muitas nuvens, não há previsão de chuva no fim de semana. É a seca chegando de vez, hein? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso vizinho aqui no Centro-Oeste, temperatura mínima de 19, máxima de 21 graus. 19 no sábado, 21 graus no domingo, variando bem pouquinho Campo Grande, né? Vamos lá, a umidade relativa do ar varia entre 65% e 25%. Frio também no Nordeste. A cidade de Mucugê, na Bahia, faz aniversário no sábado, dia 18 ou dia 17, com a mínima de 15 graus e a máxima de 25. Umidade pode chegar a 100%. E no domingo é a vez de Caruaru, em Pernambuco, completar mais um ano com tempo nublado e chuva. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima chega a 30 graus. No Sudeste, Guaíra, em São Paulo, comemora aniversário domingo com tempo ameno. Os termômetros marcam 17 a 30 graus. E no Sul, aniversariante de amanhã, cidade gaúcha de Flores da Cunha. Lá o frio está mais intenso, né? No fim de semana, a mínima cai para 14 graus. A máxima pode chegar aos 28 graus. Falta o Norte, né? A gente traz aqui a capital Belém do Pará, que passa o fim de semana com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 23 a 33 graus nas horas mais quentes. Tempo parecido com Boa Vista, Roraima, lá a mínima de 26, máxima de 32 graus no sábado, quentinho o tempo todo, né? Do jeito que o Zé Alves gosta. Para saber como é que fica o tempo aí na sua cidade, alertas meteorológicos, basta você acessar o inmet.gov.br. É inmet.gov.br. E eu vou mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns, Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, Mucugê, na Bahia, completam mais um ano amanhã. E no domingo, parabéns aí para as cidades de Guaíra, São Paulo e Caruaru, em Pernambuco. Vamos ver aqui no nosso Comunica BR como o governo federal está chegando na sua cidade. Flores da Cunha é linda, de cidade ali de colonização italiana, Serra Gaúcha. Na área rural, os pequenas colônias produzem licores, queijos, vinhos e outros produtos coloniais, inclusive aqueles, como é que chama, aqueles frios, né? Salames, isso. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, olha que legal, tem um projeto lá em Flores da Cunha, recebendo aí do governo federal 52 milhões de reais para desenvolvimento científico e tecnológico, e tem um projeto de pesquisa com recursos não reembolsáveis no valor de 57.600 reais. E também tem dois projetos de inovação, apoio à inovação empresarial através da Embrap. E estes projetos são nas áreas de agroindústria, alimentos e bebidas. É sempre que tem essa informação de tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, eu trago porque é bastante curioso, né? Flores da Cunha, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mucugê, na Chapada Diamantina, na Bahia. Turismo e agronegócio por lá, né? O município pertence à região turística Chapada Diamantina, está cadastrado direitinho lá no mapa do turismo. E o Fungetur tem uma operação lá, com crédito no valor de R$ 31.800 para pequenos estabelecimentos de turismo em Mucugê. Tem uma obra grande de infraestrutura lá no município, apoiada aí pelo governo federal. A obra começou em 2023, com previsão de investimento de R$ 4.180.000. Agora, curiosamente, lá em Mucugê só tem um guia turístico registrado. Claro que deve ter um monte de outro atuando, né? Então tem quem registrar aí o pessoal. E tem 8 empreendimentos com cadastro regular no Cadastro, o Cadastro de Prestadores de Serviço Turístico, que é um cadastro obrigatório para quem quer atuar legalmente no ramo. Tá legal? Guaíra, em São Paulo, área de produção de cana, né? Tem 3 usinas sucroalcooleiras só em Guaíra. Então vamos ver aqui o Plano Safra, 68 contratos firmados nestes primeiros meses de 2025, 35 milhões de reais. Oferecidos aí como financiamento, né? Agronegócio pegou 66 desses 68 contratos e ficou com 34,770 milhões de reais. E agricultura familiar, 2 contratos lá, pessoal do Pronaf, né? Com 119 mil reais em créditos concedidos pelo governo federal. Faltou Caruaru, em Pernambuco, no coração do Agreste aí, passagem passagem obrigatória do sertão para o litoral é a capital do Agreste. Lá tem a famosa Feira de Caruaru. É um mundo lá. Já foi lá, Zé Alves? É um mundo a Feira de Caruaru. E tem o São João que briga, né, com Campina Grande como o maior São João do mundo. A cidade é grande. Caruaru tem mais de 400 mil habitantes. Vamos ver aqui o apoio social. Bolsa Família para 51.240 famílias que recebem, em média, R$ 671 por mês. 87% dessas famílias são chefiadas por mulheres, como preconiza aí o Cadastro Único, né? No Auxílio Gás, 5.570 famílias recebem o Vale Gás lá a cada dois meses, no valor de um botijão de gás, sendo que nesse caso 93% das famílias são chefiadas por mulheres. Tem mais apoio social do governo federal para o pessoal de Caruaru. Tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, 19.200 pessoas beneficiadas até fevereiro de 2025, 10 mil pessoas com deficiência, os PCDs, e 9 mil pessoas são idosas e recebem mensalmente o PPC, Benefício de Prestação Continuada. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só jogar na internet aí, Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural. Hoje é sexta, é legal demais, hein? Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h31.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E a gente sempre traz para você informações sobre eventos globais que têm a participação do Brasil. E o Momento Entrevista de hoje traz um bate-papo com o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago. Afinal, de 10 a 21 de novembro deste ano, Belém do Pará será palco da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. O embaixador conversou comigo e com a Mariana Jungmann. Vamos ouvir.
Embaixador, a principal linha dessa presidência do Brasil na COP é a ideia de mutirão, né? Ou seja, todos juntos trabalhando em torno de algo, nesse caso, as condições climáticas do planeta. Fala um pouco pra gente sobre como essa proposta deve ser conduzida e que iniciativas estão sendo propostas.
Olha, o que acontece é que a COP de Belém vai ter dois dias de chefe de Estado, né, cúpula do chefe de Estado, depois passa a ter 12 dias de negociação. E essa negociação com 198 países. E ao mesmo tempo que tem essa negociação com 198 países, tem a agenda de ação. A agenda de ação é uma série de eventos em que todos os atores importantes para o combate à mudança do clima, que são os governos subnacionais, que são as empresas, que são as ONGs, os cientistas, os acadêmicos, todos eles podem discutir os temas que estão sendo negociados também no mesmo espaço procurando soluções. Então você já tem aí três coisas que acontecem. E durante, como é que a gente prepara tudo isso? A gente prepara tudo isso no que a gente chama da mobilização. E a mobilização é isso que nós estamos chamando de mutirão. Nós estamos convidando todos os atores no mundo inteiro a já começar a participar da COP com ideias, com iniciativas e registrando as iniciativas que já estão acontecendo, porque nós temos que provar que o combate à mudança do clima tem várias soluções já existentes, é economicamente não só viável como bom para os países e, além do mais, também é bom para as populações. Então, esse mutirão vai reunir essas ideias durante esses meses preparatórios da COP.
Embaixador, inclusive nesse espírito, né, de mutirão, a presidência da COP vai contar com 30 enviados especiais que vão atuar voluntariamente no engajamento de alguns setores. O senhor pode nos falar um pouco sobre como vai ser o trabalho desses enviados?
Sim, é que nós temos uma equipe negociadora muito grande, que é o que acontece tradicionalmente. Temos um envolvimento de vários ministérios, porque a mudança do clima envolve todos os ministérios. Porque transportes, cidades, economia, tudo está sendo afetado pela mudança do clima, sem falar de agricultura, energia, etc. Então, o que nós também queríamos? Nós queríamos que, além do Estado brasileiro e do governo brasileiro e das instituições nacionais, também fossem ouvidos os setores. E os setores são setores da sociedade civil, mas também setores econômicos que possam trazer para a presidência da COP as suas preocupações, os seus anseios, de que maneira eles podem estar achando que os temas que os preocupam não estão sendo cobertos da maneira correta. Então nós criamos esses enviados especiais para eles dialogarem com esses setores da sociedade e trazerem de volta para a presidência e assegurar que a presidência está seguindo o que a sociedade brasileira está atenta para a COP. E, ao mesmo tempo, uns enviados internacionais para as principais regiões do mundo, onde, naturalmente, é extremamente importante saber como o Brasil está liderando essa COP. E há uma esperança muito grande no mundo com relação a essa liderança brasileira. O presidente Lula é visto como um dos pouquíssimos chefes de Estado que tem a independência e a credibilidade de conseguir unir o mundo neste momento de crise do multilateralismo. Porque muitas pessoas estão achando que agora, Nações Unidas, os resultados não são tão marcantes, que talvez nós devamos fazer coisas bilaterais, mas nós sabemos que não. Para o mundo em desenvolvimento, principalmente, é o multilateralismo, todos trabalhando juntos, todos discutindo juntos, é que vai se conseguir. E é dessa maneira que vai se conseguir resultados legítimos de um acordo entre todos os países, porque na COP tudo tem que ser aprovado por todos os países. E uma vez aprovado por todos os países, aí nós temos que implementar, temos que passar para a ação. E todo esse processo, há uma grande esperança de que o Brasil possa liderar e dar uma nova etapa extremamente importante no fortalecimento do multilateralismo.
Pois é, e às vezes, até sendo aprovado por todos os países, a gente ainda vê que não é colocado em prática, né? É. Porque o senhor acha que pode ser colocado assim em prática ações que podem ser mesmo adotadas pelos países?
Olha, eu acho que muitas as pessoas que não são muito favoráveis a esses processos, dizem esses processos não dão em nada e tal. O mutirão vai mostrar o quanto esse processo já está conseguindo coisas importantes em várias regiões do mundo, com a participação em importantes setores econômicos. A gente sabe o quanto as respostas para o combate à mudança do clima tem que ter uma lógica econômica muito significativa, porque os valores são imensos, tudo que tem que ser investido é muito grande, e a maioria dos países vai ter que fazer grandes mudanças dentro das suas economias, e o Brasil é um dos países que mais pode se favorecer com essa agenda.
Embaixador, a COP vai ocorrer em novembro em Belém, no Pará, mas cerca de um mês antes, um evento preparatório vai ocorrer em Brasília, reunindo os ministros negociadores, né? É desse evento que devem sair as bases para o documento final?
Olha, esse evento é muito importante, é chamada pré-COP. A pré-COP acontece todos os anos, em geral um mês antes das COPs, para que a presidência de cada um, nessa vai ser a 30ª, né? Então você precisa reunir para ver se você fecha alguns dos documentos mais difíceis para a COP. Então, na verdade, tem uma reunião agora em junho na Alemanha, onde fica a sede, né, da Convenção da Mudança do Clima, onde já vai ter várias negociações, mas a pré-COP vai ter um papel extremamente importante e, de fato, vai acontecer em Brasília.
Esse foi o Momento Entrevista com o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
E tá na hora de mais um episódio inédito do Brasil Cultural, um programa original aqui da Rádio Gov com roteiro. Aliás, a ideia, eu lembro da reunião que ele jogou essa ideia, né? Então, ideia, roteiro do jornalista Ricardo Walter, produção e sonoplastia da equipe EBC. Hoje o programa exibe cheio de reverência, fatos e curiosidades da vida e obra de Joaquim Maria Machado de Assis. Simplesmente o Machado de Assis, né? Um intérprete da vida. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. O ser humano às vezes tem a mania de querer abraçar o mundo inteiro, não é mesmo? Se agirmos assim neste episódio, vamos nos perder. E será um caminho sem volta. Temos pela frente a grandiosidade de um mestre das letras. Não temos a intenção de fazer suspense com você, querido e nobre ouvinte. O nosso personagem é Machado de Assis. O homem que escreveu mais de 200 contos, 10 romances, 600 crônicas e 5 coleções de poemas. E aqui não estamos falando de um amontoado de palavras. A produção machadiana tem essência e alma. Algumas pessoas podem ter a atenção despertada para uma obra tão vasta. E outras talvez fiquem acuadas, com medo de enfrentar a tarefa intelectual. Por favor, meus amigos, escolham a primeira opção. O nosso desafio agora é o mesmo enfrentado por um professor em sala de aula. Não queremos impor com uma voz autoritária. Leiam Machado. A intenção aqui é a de comover antes de convencer. Desejamos provocar paixão e curiosidade. Rapidamente iremos dar um conselho amigável. Prestem bastante atenção. Leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista. Quando puderem, consultem também estes dois contos, A Igreja do Diabo e Miss Dollar. Depois dessas dicas ligeiras, vamos diretamente ao ponto. Chegue mais, Dom Casmurro. Apresente ao público Bentinho e Capitu. Abra as páginas inesquecíveis que te eternizaram na literatura nacional. Conte ao povo quem tu és. Transporte o nosso imaginário à Rua de Matacavalos, no Rio de Janeiro. E mostre, sem falsa modéstia, por que os críticos literários te consideram o maior romance já escrito neste país. Faça a nossa gente buscar os sebos e as livrarias físicas e digitais para te consultar. Antes de seguir em frente, pedimos permissão para fazer um prefácio histórico. Será breve. Desde o advento do iluminismo, nos séculos 17 e 18, o homem ficou perdidamente apaixonado pelos ideais da razão. A humanidade precisava de uma resposta à altura para superar a Idade Média, um período de quase 1000 anos de negação do conhecimento. Como missionário do progresso, Galileu Galilei já havia contemplado os anéis de Saturno e Nicolau Copérnico anunciara que o planeta Terra não era o centro do universo. Nesse tempo, a sociedade clamava eufórica: queremos o sol da ciência. Os homens, então, iriam abandonar a fantasia e o sonho para sempre? Na Europa, Voltaire e Rousseau provaram que não. E decretar a morte das coisas lúdicas seria o mesmo que negar a participação de Homero, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes e Shakespeare no concerto da civilização. Agora sim, venham, Bentinho e Capitu. Desfaçam o véu das nossas ilusões. Reduzam um pouco a megalomania dos intelectuais. Mostrem a eles o quintal onde vocês sonharam com uma história de amor. Descrevam também as horas de pureza e os momentos de ciúme. Relembrem as juras de dedicação eterna. Apresentem o muro onde foram escritos os versos juvenis.
Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz.
O romance imortal direciona as atenções para o mundo interior da personalidade humana. Os personagens aparecem como espelhos onde os leitores podem ver a própria face. Medo e raiva são emoções presentes na prosa machadiana. E no centro desse turbilhão aparece um dos dramas da vida de Bentinho, a sina de nascer com o destino escrito por uma decisão materna. O pássaro foi preso na gaiola antes mesmo de conhecer as carícias do vento e a liberdade do céu. Nesse contexto, Bentinho desaparece e surge um Dom Casmurro, teimoso e desconfiado. A psicóloga Fabiana Pessoa nos fala sobre a importância de cuidar das emoções.
Quando você tira do ser humano esse recurso tão valioso que são as emoções, você está tirando dele o poder de tomar decisões. A gente convence ele que as emoções podem fazê-lo decidir de forma mais frágil, mais errada. E tem uma tendência a descrever as pessoas que usam suas emoções ou que são mais conscientes delas como pessoas mais fracas, quando na verdade não é. Então, quanto mais conscientes elas forem, quanto mais elas conseguirem se expressar, quanto mais elas conseguirem respeitar o seu mundo emocional, menos influenciáveis elas vão ser, mais conscientes elas vão ser. Então, são pessoas menos dobráveis por sistemas, né? Ou por influências que não são tão saudáveis assim.
Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar.
A literatura aumenta o repertório de palavras e sofistica o raciocínio, e na ausência dela, graves problemas costumam aparecer. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada em 2024, 90% da população brasileira admite já ter acreditado em informações falsas. O império das fake news dialoga com o panorama educacional do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quase 400 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos não frequentavam a escola em 2023. A análise está presente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Nesse cenário de evasão escolar, no qual a população enfrenta obstáculos para interpretar a realidade, o governo federal lançou o programa Escola das Adolescências, com o objetivo de atender estudantes do Ensino Fundamental 2, etapa que vai do sexto ao nono ano. A secretária de Educação Básica, Kátia Schweikart, nos traz detalhes sobre a iniciativa.
É a partir mesmo do sexto ano que a gente começa aquele problema gravíssimo de distorção, onde os nossos estudantes começam a ficar represados. São pretos e pardos e são crianças de uma determinadas regiões do Brasil e às vezes dentro também das regiões sul, sudeste, centro-oeste, de alguns bairros, de algumas regiões, onde a gente precisa ter mais atenção. A gente precisa olhar com mais carinho e oferecer para esses adolescentes, para os seus professores, para as suas escolas, um trabalho de suporte para processos de aprendizagem.
O hábito da leitura amplia a cultura política, filosófica e científica do indivíduo. Uma prova desse fato está na vida de Machado de Assis. O carioca nasceu no Morro do Livramento em 21 de junho de 1839. O escritor frequentou por pouco tempo a escola e jamais colocou os pés em uma universidade. O domínio sobre todos os gêneros literários nasceu do contato com os livros. No entanto, nem todas as pessoas conseguem ser autodidatas como o célebre fundador da Academia Brasileira de Letras, ABL. Daí surge a importância da figura de um mestre em sala de aula. As palavras da professora de língua portuguesa Regina Maria de Souza nos mostram o quanto é necessária a presença de um orientador na vida dos estudantes. Sintam a paixão dela por Machado.
Eu conheci Machado assim, tinha lá por volta de 14 anos e na casa do meu avô tinha uma estante com as obras completas. Um dia, sem fazer nada, fui olhar aquele monte de livros, né? Fiquei assim, vou ler um. E escolhi a Garcia. E eu sei que quando abri o livro, ele me deu assim uma outra visão de literatura. Eu não consigo ler Machado de Assis sem sorrir, da forma como ele conta as coisas, né? É que Machado de Assis não era unanimidade, porque, segundo Nelson Rodrigues, toda ela é burra, né? Mas, enfim, nós não somos um país muito letrado ainda hoje, né? É que nós não fazemos no Brasil a valorização do nosso patrimônio, ainda mais o patrimônio cultural e material. Nós temos que realmente reverenciar e até divulgar aos jovens brasileiros que querem ser brasileiros que Machado é um patrimônio nosso.
Machado de Assis foi considerado o bruxo do Cosme Velho. O apelido exalta o talento do autor para descrever o comportamento humano e também faz referência ao bairro do Rio de Janeiro, onde ele morou boa parte da vida. O escritor, até hoje, instiga os apreciadores de Dom Casmurro com esta pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Os segredos do inconsciente viajavam na pena inspirada do dramaturgo.
Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Teu amor foi a mentira que quebrou meu violão.
O bruxo criou personagens de alta complexidade psicológica e, por meio desses indivíduos, teceu críticas à aristocracia do século XIX. O engenhoso romancista tinha o dom de puxar, com delicadeza, o manto das aparências. Os enredos machadianos retratam uma sociedade que aprendeu a trocar os valores da consciência por cargos e prestígio. A obra do gênio expõe um padrão de relacionamento em que as pessoas são tratadas de acordo com o sobrenome e o poder financeiro. Talvez esteja aí um dos motivos para que o Mago das Letras continue moderno e necessário.
Tenho pena daqueles se agacham até o chão.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Nada mais vai no caixão.
Sensacional esse Brasil Cultural falando de Machado de Assis. Até me lembrei de alguém, né, que fez esse comentário. Agora, infelizmente, não vou lembrar a autoria, né? Mas fica aqui eu parafraseando essa pessoa que disse: às vezes é preciso cortar o mal pela raiz. E aí, só com machado. Eu prefiro de Assis. É isso. Todos os episódios do Brasil Cultural estão disponíveis no nosso portal para ouvir ou baixar em MP3 de graça. Você já sabe, né? Basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Enem 2025. Você teve o pedido de isenção da taxa de inscrição recusado e não concorda? Então fique atento, porque termina hoje, às 23h59, o prazo para solicitar nova análise da isenção. Claudimário Carvalho.
Termina nesta sexta-feira o prazo para quem deseja recorrer à negativa de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recebe os pedidos até às 23h59, no horário de Brasília, exclusivamente pela página do participante no site enem.inep.gov.br/participante. Também acaba hoje o prazo para enviar justificativa de ausência para quem conseguiu a isenção em 2024, mas não compareceu aos 2 dias de prova. Sem esse envio, o participante não vai ter gratuidade neste ano. Tem direito à isenção estudantes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, inscrito no CadÚnico, pessoas em vulnerabilidade social e participantes do programa PEDMEIA. O resultado dos recursos será divulgado no próximo dia 22 de maio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Um novo painel da Receita Federal passa a detalhar benefícios fiscais, trazendo mais transparência. Lucília Araújo volta com esse serviço para a gente.
A Receita Federal acaba de lançar uma nova ferramenta que promete dar mais transparência ao uso de benefícios fiscais no Brasil. Trata-se de um painel online que mostra de forma clara e acessível quem são os beneficiários dos incentivos e renúncias tributárias, aqueles descontos ou isenções de impostos que algumas empresas recebem por lei. Esse painel usa informações da DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades Tributárias. Empresas que utilizam esses créditos precisam informar todos os valores e os motivos das isenções por meio dessa declaração, feita no sistema ECAC da Receita. Vale lembrar, empresas do Simples Nacional estão fora dessa obrigatoriedade, ou seja, não precisam preencher a DIRB. A Receita também incluiu no painel dados sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. As informações se referem às empresas que declaram o uso do benefício na DIRB, mesmo que ainda não estejam oficialmente habilitadas no programa. E tem mais, até o fim de maio, a Receita vai divulgar um relatório atualizado com os dados do PERSE referentes ao mês de março. Para conferir tudo isso, o painel já está disponível pelo gov.br/receita-federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E houve só essa medida que fortalece o cuidado com idosos no país. O Sistema Único de Saúde ampliou o acesso à Donepeliza. Ou Donepezila, é o contrário, né? Donepezila. É um medicamento para Alzheimer que para quem está em estágio grave. Claudimário Carvalho explica.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliou o tratamento para pacientes com Alzheimer em estágio grave. Agora o medicamento Donepezila passa a ser ofertado para esses casos, segundo portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Até então, o remédio era restrito a pacientes com formas leves ou moderadas da doença. A medida atende a uma demanda identificada durante a atualização do protocolo clínico do SUS. Com a ampliação, cerca de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas já no primeiro ano. A Donepezila pode ser usada sozinha ou em conjunto com a memantina, medicamento já disponível na rede pública. Combinados, esses remédios ajudam a reduzir sintomas como confusão mental, apatia e alterações do comportamento. O SUS informa que já oferece atendimento integral a pessoas com Alzheimer por meio de centros especializados e equipes multiprofissionais. De acordo com o sistema, só nos primeiros 3 meses de 2025 foram mais de 7 milhões de atendimentos ambulatoriais relacionados à doença em todo o país. Além da Donepezila, o SUS disponibiliza todas as outras substâncias conforme o estágio da doença. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Conhecimento é oportunidade. E as melhores oportunidades precisam estar disponíveis para todos. É por isso que, agora, a formação profissional de qualidade e as profissões que preparam para o futuro estão chegando ao Brasil inteiro. É a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante do Ministério das Comunicações para estudantes de baixa renda. Nossa carreta já está levando capacitação para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. E vamos chegar ainda mais longe. São cursos de robótica, manutenção de celulares, montagem e configuração de computadores comuns e de computadores de alto desempenho, os famosos PCs gamers. E esse conhecimento já está ajudando estudantes a encontrar seu caminho.
Porque são vários cursos, cada curso, querendo ou não, é uma oportunidade diferente para a gente que planeja seguir algo do tipo e para quem não planeja, mesmo assim, é um aprendizado diferente.
O projeto Carreta Digital é a iniciativa do Ministério das Comunicações e tem uma função fundamental, que é capacitar os jovens na inclusão digital. O projeto hoje tem como função capacitar 120 alunos por semana. A ideia é que em cerca de um mês a gente torne a vida desses jovens e o dia a dia deles mais inclusivo relacionado com a tecnologia.
A Carreta Digital está transportando inclusão para todo o país e ainda tem muito chão pela frente, desenvolvendo carreiras e aumentando o acesso à educação e ao conhecimento de qualidade para chegar a todas as brasileiras e brasileiros que precisarem se qualificar para um futuro melhor. Acompanhe nossa Carreta Digital nas redes sociais do MCom e no site Ministério das Comunicações, conectando os brasileiros, unindo o Brasil. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
assim chegamos ao final de nosso Assunto Federal. Sextou aqui no programa. Eu volto segunda-feira com mais um Assunto Federal cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.